Pirâmide financeira ou marketing multinível? O caso Telex Free, investigado pelo Ministério Público em pelo menos 7 estados do país, colocou essa pergunta no noticiário nacional. No Acre, o Ministério Público instaurou inquérito civil sobre o caso por meio da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a promotora Alessandra Garcia Marques. Bom dia, promotora.
Bom dia.
O que é que diferencia o crime de pirâmide financeira da atividade legal de marketing multinível?
Completamente distinta a situação, porque, na verdade, em que pese existam diferenças nas empresas investigadas, na prática no modo como eles constituíram as pirâmides financeiras, quer dizer, não são exatamente iguais, aliás, nunca foram ao longo da história, mas Sim, muito sinteticamente, o marketing multinível, ele é uma técnica que você utiliza para poder fazer a venda direta de produtos. No caso específico da Telex Free, que é um pouco diferente, por exemplo, da Bebom e de outras empresas que estão sob investigação, porque já tem essas duas processadas e outras sob investigação, no caso da Telex Free, na verdade, o que você tem é uma completa insignificância do alegado serviço VoIP diante do esquema todo que foi estruturado para arrecadar recursos, para captar investimentos de pessoas que adentram a empresa como se fossem investidores.
A empresa revende cotas da sua participação no serviço de telefonia VoIP, né, por meio da internet, e em troca, os que fizeram a compra, né, dessa participação na empresa revendem para outros também, não é isso?
Na verdade, hoje, por exemplo, a empresa, inclusive, processualmente, alega que não teria nada para devolver aos seus investidores, que eu chamo de consumidores também, porque, na verdade, eles são divulgadores, investidores e consumidores ao mesmo tempo. Ela disse que não teria que devolver nada, porque quando no momento da contratação, por um contrato absolutamente nulo, a maioria das cláusulas do contrato são absolutamente ilícitas. Então, ela alega que quando você fez o contrato, se você é uma pessoa que investiu na empresa, fez contrato, você adquiriu o VoIP, portanto, esse VoIP é dinheiro e você então não teria nada para receber dela mais.
Certo.
Entendeu? Porque nós estamos pedindo judicialmente a reparação dos danos extrapatrimoniais e o ressarcimento dos danos materiais que os consumidores que investiram não receberam nada e, portanto, têm que receber o seu dinheiro novamente. E enquanto é isso, a empresa diz que não tem porque tem o produto, mas o produto não existe. Se você pegar a publicidade da empresa, a publicidade toda é em cima de ganhar dinheiro, não é em cima de adquirir determinado produto que é sustentável, né? Você tem que ter, para diferenciar o marketing multinível exercido, né, como técnica de venda direta, o produto ele tem que ter significação e ele tem que ser capaz de sustentar a prática comercial. Se ele não é capaz de fazer isso, você está diante de uma pirâmide financeira.
Então, na verdade, no marketing multinível, para ver se eu entendi bem, você tem um bem que é repassado, não é isso?
Pode ser um produto, em regra é um produto ou um serviço, mas ele tem que ser autossustentável. O meu negócio não pode ser sustentado por meio do ingresso de novas pessoas na base do negócio, da pirâmide,
Quer dizer que o negócio só se
né?
sustenta se tiver alguém que
Sim.
compre a outra cota, que depois vai repassando.
Se tiver alguém ingressando permanentemente no esquema. Se você não tiver isso, se esse, então não quero dar exemplo com empresa, mas determinadas empresas, por exemplo, no Brasil, que fazem venda direta e que são muito bem-sucedidas, e a venda direta não é ilegal, e o marketing multinível não é ilegal, essas empresas elas têm produtos com consistência no mercado. Então elas remuneram também por meio dessa formação de, digamos assim, por meio da técnica do marketing multinível, pelo ingresso de novas pessoas, mas ela não se sustenta por isso.
O
Ela se sustenta
networking,
pela.
né, da pessoa que vai
Exatamente.
funcionar,
Ela se
né?
sustenta pela consistência daquilo que ela efetivamente quer que as pessoas vendam. Essa é a diferença fundamental.
E em que fase está o inquérito civil que foi instaurado aí pelo Ministério Público
Já
no
foi
Acre?
concluído,
Foi,
já foi
né?
concluído, já se transformou em duas ações. Tem uma ação cautelar que está já quase em fase terminal, já praticamente, está quase no fim, e já foi ajuizada a ação principal. E nessa ação principal, os pedidos são de ressarcimento de danos materiais, ou seja, para restituir aos investidores aquilo que a empresa aquilo que eles investiram, reparação dos danos extrapatrimoniais à coletividade, dentre outros pedidos, um deles, inclusive, é a dissolução da empresa Impactos, porque essa empresa, no mercado, no modo em que ela operou até hoje, ela operou de modo nocivo e ilícito, e isso é vedado pela legislação civil brasileira.
Você está acompanhando a entrevista com a promotora Alessandra Garcia Marques, que investigou o caso da Telex Free, uma empresa que vem atuando com pirâmide financeira. Doutora Alessandra, além do Acre, o Espírito Santo, que é a sede da empresa, né? A Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Minas, Santa Catarina, eles também estão investigando o caso Telex Free. Esse caso, esse trabalho, ele é articulado ou cada Ministério Público Estadual atua de forma separada e independente?
Na verdade, o Ministério Público na área do consumidor, nós temos uma associação nacional que reúne todos os promotores e procuradores da República que atuam na tutela dos interesses dos consumidores, de modo que, em que pese nós não tenhamos nenhum vínculo com o outro formal, em razão de lei, então nós não temos nenhuma obrigação de atuarmos todos juntos e tudo, mas nós temos uma atuação muito parceira, porque, na verdade, a associação acaba congregando todos nós. E nós temos como trocar as informações, enfim, e sabermos quais os passos seguintes a serem tomados.
Então, essa ação que foi concluída, que se transformou em dois, esse inquérito, né, que se transformou em duas ações, são de forma articulada nacionalmente.
Com certeza existem investigações em outros estados e o modo que nós temos de trocar informações sobre isso é por conta da nossa associação de defesa dos interesses na verdade, da associação nacional que congrega promotores e procuradores que atuam na defesa do consumidor.
Uma notícia deu conta de que os representantes da Telex Free, eles estão tentando agora transformar a empresa de limitada para a sociedade anônima. O que é que isso significaria? Isso e se isso de alguma forma poderia descaracterizar a pirâmide?
Isso não descaracteriza o fato que foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário e não retira também a responsabilidade tanto da Impactos quanto dos sócios administradores pela má gestão ou pela prática de nociva que eles instituíram no mercado brasileiro de formação de pirâmide, uma pirâmide, aliás, que cresceu de modo muito rápido e em curto espaço de tempo. Provavelmente, inclusive, a experiência mais exitosa entre as pirâmides, digamos assim, pelo tempo e pelo dinheiro que movimentou durante esse tempo.
Bom, e esses divulgadores que a senhora afirmou que são consumidores desse serviço ou desse produto do VoIP, não é? Por parte da Impactos, que é a Telex Free, eles têm de algum modo alguma responsabilidade ou eles são vítimas nesse caso?
Não, as pessoas que investiram nessa empresa, em razão, inclusive, da oferta e da publicidade feita por ela, elas são pessoas que, na verdade, devem ser tratadas como pessoas a terem os seus interesses tutelados, né? Nós estamos chamando essas pessoas, obviamente, para, na verdade, nós estamos, por meio da ação, pedindo que essas pessoas sejam ressarcidas. No meio desse universo de pessoas, que é óbvio que tem pessoas que participaram e ganharam muito, porque, como em qualquer pirâmide, quem está no topo e no meio tem papéis distintos e tem uma lucratividade infinitamente maior, mas em meio a esse universo de quase 1 milhão de pessoas, você tem pessoas extremamente idôneas e que, na verdade, apostaram o patrimônio de uma vida inteira nessa empresa. Tem famílias desesperadas em meio a isso, e é lamentável que muitos órgãos de fiscalização tenham demorado tanto para observar que havia um enriquecimento muito rápido por parte de algumas pessoas e que essa empresa que operava por meio do Simples, por exemplo, movimentava bilhões.
E agora, para encerrar a nossa entrevista, doutora Alessandra, quais são os próximos passos a serem adotados nessa ação?
Não, na verdade, nós agora estamos fazendo tramitar as duas ações, estamos participando da tramitação dessas ações, na verdade, e há também um inquérito por parte da Polícia Federal, que está tramitando-se em Brasília. E aí nós estamos ao aguardo também dessa investigação da Polícia Federal.
Doutora Alessandra Garcia Marques, agradecemos a sua participação no nosso programa, na nossa programação da Rádio Senado, e esperamos que esse caso da Telex Free tenha um desfecho o mais rápido possível e que esses consumidores lesados possam ter os seus bens reavidos, né, serem ressarcidos.
Com certeza.
Ok, muito obrigado então.
Por nada, até logo.